Olá galera, começando mais um Telecast. Telecast aqui que a gente vai tratar do empate entre Santa Cruz e Náutico, a segunda partida da decisão do terceiro lugar, que rendeu a classificação ao Tricolor do Arruda da Copa Nordeste de 2018 e também a Copa do Brasil 2018, ou seja, classificação dupla, e colocou o Náutico numa situação que só pode ir para a Copa do Brasil pelo ranking, mas deve acontecer com tranquilidade, né, Cássio?
Deve, inclusive o próprio Santa Cruz. O Santa Cruz, a Copa do Brasil, não era uma prioridade nessa disputa por causa do ranking, que hoje é melhor do que o do Náutico. E o ranking do Santa ainda vai aumentar, né? Porque como ele está nas oitavas da Copa do Brasil, ele vai ganhar muitos pontos. O Náutico, que na verdade vai perder por ter sido eliminado na primeira fase. Acredito até que o Náutico se classifique também pelo ranking, mesmo nessa condição. Agora, a vaga da Copa do Nordeste, não. Essa era a última chance e, por isso, me surpreendeu, de forma negativa, a escalação de Eutrópio.
Total.
Onde ele colocou um time quase reserva. Tudo bem, ele tinha uma vantagem. O Santa fez 2-1 no jogo de ida, na Arena Pernambuco. Porém, com o titular, até no pódio, já com o titular, eu não achava, eu fui voto vencido, eu achava que o Náutico tinha, sim, era um gol de diferença. Não havia gol qualificado. Fazer um gol para pelo menos levar para os pênaltis, vencer por um gol de diferença. Com o time reserva, na hora que ele colocou o time reserva, eu disse, não, o Náutico tem condições
totais
de vencer a partida. Inclusive, fez um primeiro tempo melhor do que o do Santa. Foi um primeiro tempo, na verdade, fraco das duas equipes, mas com boas chances dos dois lados, e o Santa acabou tendo, aos 46 minutos, na segunda chance que Everton Santos teve. A primeira, ele estava livrinho e perdeu, aí Jefferson, que o goleiro que assumiu o lugar de Thiago Cardoso machucado, defendeu. Na segunda, a finalização foi até semelhante, o goleiro saiu também fechando o espaço, mas nessa ele marcou. E ali ficou muito mais difícil para o Náutico, porque o Santa já tinha feito 2-1, já fazia 1-0, mas naquele momento, até ali, Eutrópita, para mim, estava perdendo a aposta, porque ele estava um jogo perigosíssimo até ali, e um jogo que valia muito. Aliás, a atmosfera desse jogo, eu já falei outras vezes, João concordou comigo também, que o grande problema dessa disputa é se chamar disputa de terceiro lugar do Pernambucano. A nomenclatura é péssima para a partida. Essa foi a primeira vez que teve um clássico valendo o terceiro lugar. Que ninguém está... Todo mundo está cagando se vale o terceiro lugar. O que vale é a vaga na Copa do Nordeste. Então, se essa partida... Tipo, o Santa foi eliminado na semifinal, o Náutico foi eliminado na semifinal do Pernambucano. Acabou o Pernambucano dos dois. E essa disputa, do jeito que aconteceu, se chamasse simplesmente Seletiva do Nordestão 2018.
Se chamasse... Primeira fase da Copa do Nordeste.
Na verdade, fase preliminar, porque a primeira fase
é justamente.
Mas uma seletiva da Copa do Nordeste. E isso faria com que esse jogo tivesse um peso muito maior do que ele tem. E o fato, tanto é que tem muito torcedor, e torcedor tem. Ele não é obrigado a estar. O Sport, por exemplo, está em 5 competições. O cara não é obrigado a saber tudo que está acontecendo, o que está sendo disputado, quanto vale, nada disso. Ele quer ver o time dele. E para ver o time dele, uma disputa de terceiro lugar, ele disse: não vou. Não vou ver uma disputa de terceiro lugar. Aí o que acontece? Um Arruda com 3.387 torcedores. Um estádio completamente deserto. O Santa, que parece que não deu bola para o que estava valendo, colocou um time reserva. O próprio Náutico com o Valdemar Lemos mexendo mal, na minha opinião, como tirou Eric. Então, assim, o jogo aconteceu de forma muito estranha para um jogo que valia tanto. Não sei se Fred concorda.
Eu concordo. E você tocou no ponto importante, Cássio, que o torcedor não tem a obrigação de saber tudo. E o torcedor... Existem vários perfis de torcedor. Talvez o nosso ouvinte, o cara que ouve todos os podcasts, o cara que está ouvindo esse telecast, ele saiba que esse jogo valia 750 mil reais, caso o Santa Cruz, no caso agora, passe pela seletiva, né, pelo pré-nordestão, que vai acontecer em julho. Por quê? Porque já há um acréscimo na cota da primeira fase do ano que vem, então que passa de 600 mil para 750 mil, e o Santa, historicamente, passa de fase. É 750 mil de saída.
Isso considerando... Esse é o cálculo que eu fiz no blog da projeção. Isso considerando só um aumento percentual em cima do que já... Como foi em 2017, porque a tendência, como o campeonato está enxuto, a fase de grupos vale muito mais.
Isso.
Então, na verdade, esses 750 mil reais...
Pode até ser mais.
Não, a tendência é que seja muito mais, porque ela foi calculada em cima de uma fase de grupos com 20 clubes.
Exatamente. Então, assim, o quanto isso pesa. E o quanto tem valor histórico também, que é outra coisa que parte do torcedor não consegue, e nem deve, às vezes, se preocupar com isso no seu cotidiano. Mas, assim, o futebol, ele não é só o hoje, não é só o amanhã, não é só a urgência. A história que o Náutico está escrevendo enquanto clube, dentro da Copa do Nordeste, é uma história...
Já é pior do que a do Salgueiro.
É uma história muito incompatível com a forma com que a gente enxerga o Náutico, com o clube que o Náutico é.
Pra quem, só para quem não lembra, Fred, não é a primeira vez que o Náutico vai ficar fora da Copa do Nordeste. Isso para quem... Até para o clube é ruim, e eu digo você como setorista. É horrível, porque às vezes o time fica 10 dias sem jogar, esperando o Pernambucano. Isso é péssimo pro time. Ah, não descansa mais, mais tenso, não. É horrível.
É o Náutico tendo que jogar o galeto como se fosse
algo. E ainda tem um agravante. Para quem também tá esquecido, além de ficar fora da competição já por duas vezes, o Náutico nunca passou
da primeira fase. Dizer, a história que o Náutico teve na Copa do Nordeste é uma história de time pequeno.
Menor do que a do Salgueiro. Só para deixar bem didático, são 6 anos. 2018 vai ser o 6º ano, desde essa volta. 2013 será a 3ª ausência do Náutico. 3-6. Já o Salgueiro irá para a 4ª participação em 6 anos. Detalhe, das 3 anteriores, em 2 ele chegou às quartas de final. Nas 3 que o Náutico jogou, em nenhum ele passou a primeira fase. Então, primeiro, veja o quanto o Salgueiro já arrecadou mais do que o Náutico, só de participação e mais de classificação. E assim, é algo incompatível com os dois clubes.
Isso, Douglas, que é um dos nossos ouvintes, né? Que é Douglas o que apaga,
Batista.
Exatamente, que é o que apaga o rastro, né? Ele tuita.
Depois é um caso único no mundo, eu nunca vi ninguém fazer
assim. Ele apaga todas as tuitadas, ele mandou uma...
É até bom salvar, porque daqui a pouco ele apaga isso aí.
Exatamente, eu tô aqui procurando enquanto falo, mas com chance de já ter feito 24 horas... E ele ter deletado.
É o Stories, é um Twitter Stories.
Ele criou, pronto, ele inventou, ele vinha pedir royalties. De quem que o Twitter dele dura 24 horas cada tweetada. Ele mandou uma lista de, desde a retomada da Copa do Nordeste, que é justamente 2013, o Náutico não está, se não me engano, na 20ª campanha, 20º time.
Porque ele considerou os times que pelo menos foram uma vez às quartas de final. Todo mundo está feito.
Abri aqui a lista. O Náutico é 21º.
Ou seja, 20 times... Já chegaram.
Fizeram, de 2013 para cá, certo. Fizeram algo a mais do que o Náutico. Seja com participação, seja com avançado de fase. Então, assim, claro que o clube vive nesse momento, e essa disputa do terceiro lugar, essa disputa da vaga na Copa do Nordeste, ela caiu no meio de um momento do calendário que o Náutico decidiu zerar 2017. Porque o primeiro jogo, o jogo de ida, ainda foi com o Náutico de Milton Cruz. Foi o último jogo, inclusive, quando o Náutico perdeu. Foi derrotado pelo Santa com a força máxima. De lá pra cá, o Náutico enfraqueceu muito, tecnicamente. O Náutico encurtou suas opções. E essa partida da volta no Arruda aconteceu no momento em que o trabalho de Valdemar está se iniciando. E um trabalho completamente incerto, diga-se passagem. Não é o Náutico contratou Guto Ferreira e vai chegar e vai iniciar um trabalho que a gente sabe que vai dar resultado. Não, olha... Valdemar está iniciando um trabalho que só Deus sabe que fim vai ter. O Náutico, e ele provou isso dentro de campo, é um time muito, muito, muito simplório. Conseguiu jogar bem em alguns momentos, conseguiu ter chances, fez o gol. Mas é um time que muito beabá, muito simples, muito pobre tecnicamente. E só conseguiu porque o Santa entrou 100% reserva. Talvez tenha... Quem é que a gente pode considerar titular de Santa Cruz?
Só Bruno.
E Nininho, porque agora é o titular que resta, né? Não é mais Vitor nesse momento e não teria outro jogador.
Oh, André Luiz, eu colocaria um pouco assim, porque ele entra tanto que não dá para você dizer que ele era uma peça perdida no time.
É completamente desconfigurado Santa Cruz. E foi isso que permitiu que o jogo fosse equilibrado. Eu não consegui, e a gente falou isso no podcast anterior à partida. Eu não conseguia enxergar que o Náutico conseguisse ter uma chance, uma brecha... para sair classificado, dentro das condições normais de uma partida de futebol. Podia ser que o Santa com 2 minutos tivesse um expulso, fazendo pênalti, e o Náutico sai com 1-0. Aí muda completamente o jogo. Mas força máxima contra força máxima, o Santa se distanciou do Náutico, desde a semifinal da Copa Nordeste, quando, naquele momento, a gente fez uma análise que o Náutico saiu mais de pé do que o Santa Cruz. Porém, isso é até um mérito da direção de Santa Cruz, um mérito que custa caro, porque é um mérito... que você fica levando porrada para segurar sua convicção. A direção de Santa Cruz tem um histórico de acreditar no planejamento e na aposta, ou na leitura que ele fez antes da temporada. Então, quando o presidente Alírio e, sobretudo, Constantino Júnior, que é quem tem mais participação direta no futebol, quando eles escolheram Vinícius Eutrópio, imagino eu que eles... pesquisaram e sabiam que tipo de trabalho o Eutrópio ia fazer. Eu acho que o Eutrópio está sendo muito honesto com o que lhe foi proposto e o que ele deve ter passado de contrapartida, de possibilidade. Teve uma partida horrorosa, certo? Que é a partida das decisões. Eu vou apagar aquele início de ano que o Santa não jogava absolutamente nada, mas não é fácil implantar com um time com graves problemas técnicos uma filosofia de ser mais defensor do que um time criador de jogadas. O Santa, esse trabalho está sendo implantado, e quando ele estava começando, lá nas primeiras rodadas do ano, o Santa só tinha isso, o Santa era incapaz de trocar três passes na frente. Isso foi evoluindo muito gradativamente, muito aos pouquinhos, e o grande desastre dessa era Eutrópio foi o jogo no Cornélio de Barros. E eu diria mais, foi o segundo tempo no Cornélio de Barros, porque o Santa foi para Salgueiro com a vantagem que, para mim, Fred, naquele momento, pelo tipo de jogo que o Santa fazia, era bem administrável, porque o Santa sabia marcar, o Santa com um gol de vantagem poderia, jogaria lá no Sertão do jeito que ele gosta. Só que depois de um segundo tempo em que o Salgueiro cercou, pressionou, mas não assustou, só com três chutes fora da área, dois de Valdeir, ou foram os três de Valdeir, não lembro, não é o jogo que está em questão, Eutrópio se assustou e quis intensificar seu sistema de marcação. Ali ele errou tudo, certo? E aquela partida, a pressão, já existia uma corrente contra ele desde o início do ano, que é uma corrente que, antes de qualquer outra coisa, rejeita se jogar dessa forma. Esse é o primeiro problema. Existe uma corrente de torcedores que não aceita que seu clube seja um clube essencialmente, seu time seja um time essencialmente defensivo. A segunda corrente é dos torcedores que acham que os jogadores podem render mais do que estão rendendo, que acha que está lá Eli Carlos e compara o Eli Carlos do melhor Eli Carlos do Náutico. Olha Davi, o melhor Davi do Goiás, do Náutico. Olha Bárbio, que é o Bárbio de quando o Bárbio jogou na Série A. Bem, veja só, Everton Santos e todos os jogadores que o Santa trouxe nesse perfil. Não é assim, não é simples. Então essa segunda corrente culpa, joga toda a culpa em Eutrópio por esses caras não estarem rendendo o seu máximo. Porém, eu acho que chegou a hora de dar um crédito ao Eutrópio, que é assim, talvez esse cara esteja fazendo o melhor que pode. Talvez ele esteja fazendo o Santa render o melhor que pode. E pressionado a mudar contra o Sport, depois daquela partida do Salgueiro, ele encontrou uma outra forma do time jogar, que não é uma revolução, é um ajuste, mas é um ajuste interessante. O Santa não foi mal contra o Sport, mesmo no Arruda, sabe? O Santa teve bolas para fazer o gol. Tudo bem que o gol não mudaria tanto, mas o Santa teve a 10, 15 minutos de classificar. O outro time, do outro lado, mesmo que tendo perdido seus jogadores, é um time cujo investimento é muito maior, tá? E o Santa tem que saber perder. E o torcedor do Santa tem que entender que em alguns momentos a inferioridade técnica, a partir da inferioridade financeira, ela vai se sobrepor nos detalhes, na forma que o atacante pega na bola, na confiança, em N fatores. Por que eu fiz esse preâmbulo tão grande para voltar para esse jogo? Porque contra o Náutico, o Santa Cruz entrou para essa série mais forte. Eutrópio teve confiança em colocar os reservas, o que para mim foi uma decisão errada, porque
eu não chamo
colocou risco.
Confiança ele teve, ok, teve. Mas baseada num cenário completamente distópico.
Para ele é confiança. Agora,
os caras se garantiam.
Esse crédito que você falou aí, que você tem que dar, que o que você fala, eu já concordo há um bom tempo, eu já penso desse modo, que ele está fazendo melhor, porque, como eu já falou aqui algumas vezes, quem é que veio para Santa Cruz que estava bem? Ninguém. É o que acontece. Ele colocou ontem em risco, na visão da gente, tá de fora. Quem tá, ele que está lá dentro pode acreditar que não estava colocando. Mas
ele levou os titulares para o banco.
Mas, por exemplo, quem está na arquibancada, amigo, é o seguinte. Com a escalação de Santa Cruz, foi uma confusão em tudo. WhatsApp, Twitter,
sobretudo quem está na arquibancada está traído.
Porque
o cara foi pro jogo.
Fred, não era o Galeto.
É isso.
O jogo não era o Galeto.
Ele abriu o risco onde não havia.
Exatamente. Pronto, perfeito. Aí vamos para a escalação. Aí na escalação estava Jackson, ok. O goleiro que foi acionado já em dois clássicos,
nunca
na ilha, problema, inclusive. É. E mais do que não dá problema, teve boas atuações. Sim. Porém, Júlio César numa disputa, ainda que tenha torcedores que já queiram o Jackson, mas porque ele mostrou, não porque Júlio César falhou.
É uma visão mais passional da questão de Júlio César trazer essas coisas, essa coisa de derrotista, do Náutico.
Mas não é,
e
não
sobretudo porque Júlio César levou os dois gols do Arruda.
Não, mas, teve porra, culpa, não teve nenhuma. Culpa
nenhuma. Então,
mas uma preferência. Mas
tu sabe, né, que existe uma cobrança sobre aqueles gols no Arruda que não, existe.
Não existe. Nenhum dos, as duas finalizações do jogo de volta
são indefensáveis.
Não dava pra...
É uma das cobranças mais irracionais de 2017 em Pernambuco. É a cobrança que o torcedor.
Confesso que nessa eu estava até por fora.
Direcionou a Júlio César. Muito mais por, a galera quis criar uma espécie de estigma. Que os gols entraram porque é chama gol.
Não,
porque
é estigma, absurdo.
Isso não existe.
O Bobo bateu um travessão na linha ainda.
Cara, que foi campeão brasileiro. Eu vou
ficar calado. Aí, então nesse caso, é mais uma ordem de preferência do que uma má fase do titular. Aí a gente vai pra zaga. Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, nesse caso, o reserva tinha algo a oferecer. Aí na zaga, Jaime. É um zagueiro.
Que já começando como titular.
Exatamente.
Ele não era o reserva. Mas na hora que o Golden saiu, mostrou porque
é
reserva.
Mas veja, ele não era o reserva que está ali para ganhar oportunidade. É justamente o contrário. Ele era o titular que perdeu a titularidade por deficiência técnica. Aí está lá e ganha a oportunidade de um jogo perigoso. Aí você. E Bruno Silva estava ali, já é titular, né? Aí você vai um pouco mais para frente. O Elton César e Gino. O Elton César. Todo clube tem esse jogador. É um jogador que no Santa Cruz criou sua expectativa quando ele surgiu. É um jogador voluntarioso, um jogador de vigor físico, que tem resistência, mas é um cara completamente desequilibrado no sentido de. Até porque ele, sendo cabeça de área, ele exagera na força nos lances. Então, assim, ele ser amarelado ou receber o vermelho. Eu trato já como algo natural, porque a intensidade da marcação dele é muito além do aceitável. E assim, se em alguma divisão no Pernambucano, em algum campeonato menor, isso funciona, da Série B para cima, a chance dele ser advertido é muito grande. Então não é um jogador que você possa contar, porque embora ele tenha... primeiro, ele já é tecnicamente limitado, ele tem um certo nível. Ele poderia compensar... Se ele fosse tecnicamente limitado, que é numa saída de bola, numa cobertura, se ele poderia ser como se fosse um carrapato. Ele poderia ser um cara que rouba a bola, que marca, mas ele não faz isso, ele não tem essa contrapartida. Então ele é um jogador posso estar muito enganado, claro, mas que eu acho que o Santa não pode contar muito com ele e outra, ele já teve muitas oportunidades. Gino, que é um pouco de Jackson nessa visão de muitos torcedores quererem Gino no time. Mas nesse caso... mais justificada.
Eu acho que nesse caso de Gino, Cássio, queriam.
Mas
e já voltaram atrás.
Até porque
ele chegou a ganhar a posição.
Até porque seria mais injustificável. Porque Jackson mostrou. Ele entrou em todos que ele entrou, ele mostrou.
Jackson está 100% do Gino. Gino perdeu.
Gino entrou uma, mostrou, ganhou a moral, teve um mínimo de mais apresentações e voltou a ser um jogador completamente normal.
Hoje minha dupla. Eu já fui contrário a isso. Mas hoje, minha dupla titular de volante do Santa é ele, Carlos e Davi.
Tem hora que eu me pergunto, Gino veio do Cruzeiro. Como é que o Cruzeiro contratou esse jogador? Tem hora que
contrário de Elton César, Gino, eu não descarto.
Não, também não.
Não descarto, mas eu tô dizendo
mas
assim.
Mas não merece a moral.
Mas é o reserva.
É que assim, eu tava ficando entendendo o que Gino tá fazendo no Cruzeiro, mas enfim.
Mas porque, Cruzeiro, na verdade, isso aí é assim.
O Cruzeiro compra de roda, ano passado
ele trouxe um anão, pô, que tava... Um argentino Uruguai que veio jogar na Santa Cruz, veio do Cruzeiro também.
Pisando, Manão é pau.
Baixinho pra caramba, cara.
Ok. Romário também era, mas tem problema.
Mas assim, o que tá acontecendo, esse assunto pra podcast, não pra telecast, é que vai entrar um terceiro momento dessa relação Brasil-contratações do Sul-Americanas. Vai entrar um terceiro momento. Que a gente entender.
Que é só o cara falar espanhol que.
Remetem, na verdade, a times pequenos do país. Né? Então, assim, que o cara, você olha assim, Rodolfo Potiguar. Se o Rodolfo Potiguar fosse do jogasse, porque ele jogou no Nacional do
Rodolfo
do Paraguai.
Potosí. Mas sabe, Rodolfo Potosí.
No Nacional do Paraguai. Rafael,
não é? Rodolfo Potosí, meu irmão.
Numa grande campanha da Libertadores, o cara vinha jogar no Flamengo, no Corinthians.
Vinha.
Então, assim, vai ter esse aprendizado também. Esse aprendizado, mas... Não, ninguém tá errado, não. O Cruzeiro não tá errado. É um amadurecimento
não,
da
veja,
relação.
Eu acho que faz parte do garimpo.
Faz.
E o Cruzeiro, na verdade, ele tá em estágios, não, nem estágio, é estágio avançado em relação aos clubes pernambucanos. Tanto é que os clubes pernambucanos, como no caso o Santa Cruz, eles já pegam do Cruzeiro. Isso. Porque o Cruzeiro é que já fez o garimpo. É. Então, assim, nesse garimpo do Cruzeiro, a chance de... em algum momento o Gino mostrou alguma coisa. O Cruzeiro não foi buscar o cara, sem que o cara tenha feito nada. Nem pisando. Mas aí entra nesse estágio que você falou, de que o cara estava no limite dele ali. E de repente se enxergou, se comprou um jogador com potencial de evolução técnica que de repente pode não acontecer, no futebol que brasileiro é muito maior. Mas eu acho que ainda vale errar. Agora, eu acho que ainda vale errar no sentido de que continuar esse garimpo sul-americano, porque, sobretudo, os clubes de menor poder aquisitivo, porque financeiramente ainda é muito mais em conta.
Sim.
Se você tô falando de tirar um jogador do Boca e River, esqueça. Tô falando mais de tirar um jogador do Racing, do Vélez ou de um clube menor, nada desse tipo. Eu tô falando de clubes menores do cenário sul-americano. Então acho que ainda vale investir nisso aí.
Bom, mais na frente teve um jogador que o Cássio tinha comentado no podcast, que foi o William Barbio, que pra mim fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. Deu uma bola pra Everton Santos que...
Mais um jogo,
né? Só o terceiro jogo seguido.
Ciúma, né? Já era o segundo dele, é o terceiro jogo seguido que ele entra bem. Que bom, porque era um cara que tava muito embaixo.
E fora isso, acho que foi o único jogador que realmente salvou e que parece que pode
até porque essa vaga vai abrir, titular, né? Tem a situação de Tomás.
Que jogaram bem, né? Porque André Luiz foi utilizado e mesmo que ele não tenha tão bem, ele é um jogador que tem moral isso. Ainda.
E assim, a gente no podcast, a gente analisou que o Santa chega para essa Série B com duas lacunas, né? A lacuna de Tomás e agora a lacuna de Vitor. São lacunas graves. Nessa partida específica contra o Náutico, Nininho foi ok e Barbie foi bem. Mas você não pode achar que são soluções prontas e indiscutíveis. Mas o Santa está trazendo jogadores, está indo para o mercado e isso vai vir aos poucos. Então, foi também uma partida, já que tudo deu certo, já que o Santa não perdeu para o Náutico, já que o Náutico comprovou o quão longe está de um estágio de competitividade mínima para disputar a Série B, já que tudo deu certo, foi um jogo bom para o Eutrópio ter uma leitura melhor do seu elenco, saber que pode contar com o Barbie mais vezes, saber com quem, como o Elton César, não deve contar tanto. Então, assim, o saldo que fica para o Santa Cruz, além de ter garantido seu calendário, de ter garantido mais dinheiro, de ter... Porque é o seguinte, o Santa vai...
Ainda não garantiu muito dinheiro, não, por causa da seletiva.
Sim, né? a seletiva.
Não tem cota da seletiva definida.
Isso.
A cota seria realmente a fase de grupos.
E só para deixar claro, até já que esse assunto é importante tratar no telecast, pode ser que o torcedor não esteja com a informação organizadinha na cabeça, essa seletiva são 8 clubes, ela vai ser dividida, vai ter um sorteio para saber quem vai ser o adversário de Santa Cruz, vai ser dividido, os times serão colocados em 2 potes, o Santa Cruz fica no pote 1, por quê? Porque no pote 1 estarão os clubes melhor posicionados no ranking
da CBF.
Do ranking da CBF. Se de cabeça, eu acho que é Santa Cruz...
13?
Não,
é melhor não chutar, não. Só sei que os jogos serão em julho.
Santa Cruz, CSA... Globo, eles estão nesse lado de cá. Ainda existe um risco de vir o Sampaio e tirar alguém. E do outro lado, o Santa tem adversários como Parnaíba, o Fluminense de Feira, que está do lado de lá. Então, assim, o Santa vai ter um adversário tecnicamente bem mais fraco mesmo. Ainda mais em julho, que é quem ouve o podcast há anos, sabe o quanto.
Esses clubes não têm atividade em julho.
Você pegar. Vamos supor que o Santa pegue o Fluminense de Feira, que é um azar.
O próprio 13. O 13 conquistou a vaga para a seletiva da Copa do Nordeste. O 13 não está na Série D, porque ele pegou a vaga do ano que vem. O 13, nesse momento, está esticando os contratos
para poder jogar isso aí,
porque ele não tem mais atividade.
Vamos dar um exemplo, então, do 13. O Santa Cruz pega o 13 em Campina Grande. Isso aí, em fevereiro, é uma bronca do tamanho do trem. Você pegar um 13 no dia 10 de fevereiro, em julho, é completamente diferente. O amadurecimento... A evolução do Santa Cruz é completamente diferente de um clube que joga a Série B, de um clube que joga a Série A, é completamente diferente de um clube que não joga nem a terceira divisão. Se o clube está pelo menos na terceira divisão, ele também tem o seu amadurecimento. Ele já está, como é o Salgueiro. Ele tem o seu amadurecimento. Então, assim, o passo mais difícil para o Santa ir para a Copa do Nordeste foi dado. Foi tirar o Náutico, que facilitou muito o caminho. Ainda com o Santa, com o time B, Santa passou com nível de risco... razoável, de razoável para baixo, e a missão está cumprida. E assim, esse jogo, eu acho que eu posso deixar aqui no fim, é isso. Esse jogo deixa bem claro que nesse momento da temporada, Santa e Náutico olham para a Série B de forma diferente.
É, para falar agora sobre o Náutico, o que, é que dá para a gente ver de positivo nessa partida? Porque o cara que era o craque do time, que resolvia tudo...
Eu já ia começar exatamente isso. De negativo, na verdade.
Eric substituído pela segunda vez seguida.
E melhorou o time sem ele.
É, e não vem rendendo mais a mesma coisa. É, vou até dar logo minha opinião. A única coisa para mim positiva é que Anselmo entrou. Parece que vai ficar. Deve ficar. Agora, alguém tem que dar a bola para ele, para ele poder empurrar.
E até para ele, que tá assim. É. Isso a gente também falou no podcast.
Eu acho que o Valdemar Lemos errou. Porque no momento que é o segundo jogo seguido, já vira uma característica.
É, mas aí vamos partir para outra coisa.
O Náutico não tem um real, Fred. O Náutico não pode desvalorizar. Não, veja, é futebol. Vamos considerar que o Náutico joga a Série B. O Náutico não pode tirar o seu jogador hoje, o que vale, a sua
joia.
Sua joia bruta. Que é um jogador de potencial.
Sim, dá muito a ser trabalhado.
No Pernambucano deve ser eleito...
Boa personalidade.
No Pernambucano, sim. Metendo gol em clássico. No Pernambucano deve ser eleito destaque. Não que agora vai valer muito. Mas deve ser destaque de revelação, aliás.
Ninguém vai nem ter seleção.
Mas vai ter revelação. Enfim, mas é a revelação, então, que seja. Para mim foi a revelação da competição. Não pode, Valdemar Lemos, no começo do seu trabalho... A primeira característica dele... Porque, nesse momento, a primeira característica que o Valdemar Lemos deixa o trabalho dele... É essa.
Não foi muito com
o futebol de Eric. É. Nas duas partidas, tinha os Jeffersons que estavam jogando. Dava pra... Meu irmão, ele não era o pior em campo.
E
ele mesmo não sendo o pior em campo, é aquela coisa. Deixa. Porque é o jogador que... Claro, é um cara novo. Reconheço que o Valdemar Lemos sabe trabalhar esse tipo de jogador. Ele não está fazendo para prejudicar o cara. Ele deve estar pensando assim para preservar. Ele pode estar vendo de outra forma. Só que eu acho que ele... Talvez não tenha sido a melhor forma que ele começou a fazer esse trabalho.
Deixa eu falar um negócio, Cássio, que eu acho que talvez seja o X da questão aqui. O Náutico sabe o quanto essa Série B vai ser importante pra Eric. Mas deixou ele sozinho. Tá.
Mas o cara tem que jogar, porra.
Sim, mas...
Não era a Série B. Okay, ainda não era a Série B.
Mas deixou ele sozinho.
Era o Santa Reserva. Mas... Contra o Santa Reserva, Eric tinha que jogar o jogo todo.
Tem, mas sem o meia, Eric não joga. Isso tá ficando claro. Sem alguém que dê um suporte pra Eric jogar, Eric não vai resolver. Como não resolveu? Como não ajudou em nada? Não jogou bem, vamos ser sinceros também, pô. É bom. Foi uma revelação do Pernambucano? Foi. Jogo, personalidade, gostei pra cacete dele. Mas, sem Marco Antônio, meu amigo, não joga. Sem um cara pra estabilizar, pra dar passe, pra posicionar, não joga. Que tanto, isso? E aí o Náutico, depois de fazer a limpa, e é assustador os números, de fato, a gente já falou dessa história, dessa comparação do Dudu Tomás. Que são valores que vieram a público. Que Dudu ganha três vezes, mais de três vezes o que Tomás ganha.
Na verdade.
O Santa anunciou, não sei se foi nessa quarta ou na terça, que o salário de Suelton está completamente... O termo usado foi completamente fora da realidade do Santa Cruz.
Sim.
Quanto é que o Náutico pagava para Suelton?
Então, assim, veja...
Então, assim, esse
é um grande problema. É por isso que o Náutico deve... Irmão... O Náutico deve 150, o passivo Náutico é 155 milhões de reais, tendo uma receita quase 10 vezes menor. Não é por acaso não, pô. Isso aí é resultado de responsabilidade.
E voltou a contratar. Isso aqui me surpreendeu. De uma hora para outra o Náutico voltou a contratar
A gente não sabe como, né?
Voltou a contratar. Jogadores. A filosofia de dispensar estava sendo executada e de repente voltou a contratar. Não estou dizendo que tá errado não, tá, Rafa? Não estou sendo errado, não. Eu acho que tem que contratar mesmo, porque esse time que está jogando brigaria muito fortemente para cair.
Não,
sem experiência,
eu
poderia cair.
Porque tem que contratar, Fred. A diferença é a seguinte.
É responsabilidade
na contratação. Uma das promessas foi pagar salário.
Antes de voltar a contratar.
É.
E não cumpriu.
Até onde a gente sabe, não teve nenhum salário pago.
Não teve. Eu vi a entrevista de Alexandre Onimene Melo explicando que precisou ir para o mercado sem pagar os salários mesmo.
É complicado mesmo.
Então, assim, bola de neve gigantesca que já fica maior desde agora. Esse jogo, que ninguém deu valor, ele decidiu o futuro. O Náutico está fora da Copa do Nordeste 2018, terceira vez em 6 anos. Perde aí, como o Fred falou, pelo menos 700 mil reais, mas pode ser mais do que isso, fora a bilheteria. Então, esse Náutico, que não tem um real para contratar agora para a Série B, é um Náutico que, quando chegar em janeiro, vai ter um campeonato de 10 rodadas para jogar, que é o Pernambucano, é o Galeto. Então, meu amigo, Para quem não deu valor, e ao Santa Cruz, que em julho tem uma seletiva, onde ele tem que confirmar essa vaga, é o favorito desde já, confirmando essa vaga, vai à fase de grupos e também mantém seu caixa em 2018.
É isso aí, galera. Chegamos ao final do Telecast 205. Fiquem ligados aí que tem muito mais coisa aí para acontecer. Nosso canal do YouTube também está lá. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.